Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Elias Jabur. Elias Jabur, bom dia.
Olá, bom dia. Super feliz de estar de volta após algum tempo no programa Faixa Livre. Estou aqui aberto à discussão da China, dessa questão toda que envolve esse país gigantesco e que está mudando muito os rumos da humanidade, né? Muito obrigado pelo convite. Vamos lá.
Elias, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Elias, nós queríamos conversar hoje um pouco com você sobre esse que é um dos maiores fenômenos geopolíticos, por que não dizer da história da humanidade, que é a China. O país mais populoso do mundo, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, que nas últimas 2 décadas vem crescendo a uma média de 9% ao ano. Enfrentou e superou a pandemia como nenhum outro país do mundo e retomou a sua trajetória de crescimento, recuperando as perdas que teve durante a Covid-19, enfim. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Elias, qual é o segredo dessa China que está prestes a assumir o posto de maior potência econômica do planeta, superando os Estados Unidos? Isso se já não assumiu.
Enfim, não é uma explicação fácil, né? Porque envolve vários elementos, né, complexos, né, para que explicativas desse fenômeno. Por exemplo, eu acredito que em princípio eles fizeram escolhas corretas no tempo histórico correto. Então, por exemplo, além da Revolução de 49, que é o marco zero de todo esse processo que envolve a China, que envolve a ascensão chinesa, porque devolve a dignidade nacional no país, devolve o país uma condição em que ela pode se mover no mundo diante de esquemas geopolíticos próprios, não e não dependentes de outros países, de ter entregue um indústria de base ao país ainda antes de 78, né? Eu acredito que a China em 78 ela faz escolhas corretas também, tendo em vista as mudanças que o próprio capitalismo estava apresentando no mundo, né? Então, por exemplo, a China está diante de um momento que, além das suas contradições internas, que eram muito latentes em 78, ela devia solucionar essas questões, como a do abastecimento alimentar, da modernização da indústria, da agricultura, das chamadas quatro modernizações, né, que é agricultura, indústria, ciência, tecnologia e defesa nacional. Existe um movimento no mundo de financiarização, os americanos eles rompem com Bretton Woods, e os chineses percebem que existe uma massa de capital muito grande atrás de menores custos de produção para se instalarem pelo mundo. Ou seja, a China se candidata a ser a receptora desse grande capital que estava em busca de menores custos de produção, em princípio, né? E também de mercado interno, né? E ela, ao se colocar à disposição desses capitais, ela também colocou condições para esses capitais. Então, em certa medida, a China casa uma consequência da financiarização, que é essa mobilidade geográfica absurda do capital, com as intenções de modernização do seu projeto nacional de desenvolvimento, que buscava, que o objetivo até hoje, em certa medida, é busca de kitnap tecnológico com os países capitalistas centrais, a busca pela internalização de tecnologias avançadas do Ocidente, né? E também a busca de criação de condições políticas e econômicas para a reunificação do país com Hong Kong, com Taiwan e com Macau, né? Então, por exemplo, segue-se a esse processo a constituição de zonas econômicas especiais voltadas geograficamente a essas províncias para atrair investimento dessas citadas cidades, e mais Taiwan, que é uma província, né? E, além disso, a China foi tomando, aí que está a questão, né? A China foi tomando decisões corretas ao longo dos últimos 40 anos, né? Eu tenho sempre chamado a atenção de que a China tem inaugurado, desde então, ciclos de inovações institucionais que vão reacomodando o setor privado e o setor estatal na economia, de forma que hoje, inclusive, existe um setor estatal da economia muito, muito poderoso do ponto de vista da capacidade de intervenção sobre a realidade. Isso são bancos, são grandes, 96 grandes conglomerados empresariais estatais, e também instituições de Estado que garante rapidez de elaboração e execução de decisões, né? E um setor privado que ele é cada vez mais ancilar ao Estado e cada vez mais, entre aspas, estatizado também, né? Então existe toda uma dinâmica de desenvolvimento na China que, quando nós olhamos hoje, né? E a construção também de marcos institucionais que a colocaram em uma situação altamente privilegiada diante da pandemia, por exemplo, né? Então, eles conseguiram criar tanto o que eu chamaria de uma economia de prontidão, ou seja, uma economia com uma capacidade de resposta muito grande a contradições de fronteira, quanto canais de elaboração e execução de solução muito eficientes, né? Então, a China, ela é um pouco esse mix de decisões corretas, acertadas, tomadas ao longo do tempo, e isso explica, pelo menos em parte, né, esse fenômeno geopolítico que nós estamos assistindo no mundo de hoje e tal, né, e que está aí a tomar, sim, a dianteira do mundo, né. Evidente que a China também tem as suas fragilidades, principalmente na questão dos chamados semicondutores, que é aquela tecnologia de fronteira que vai fazer toda a diferença, né. Mas eles caminham, sim, a passos não muito largos, porque a resistência também é muito grande, a se tornar a maior economia do mundo e a principal potência mundial, certamente.
Uma discussão que se coloca, Elias, até por conta desse crescimento exorbitante da China nos últimos tempos, diz respeito ao seu regime político e econômico. Muito se questiona se o país asiático, há décadas governado pelo Partido Comunista, é de fato socialista, se há algo híbrido ali em relação ao capitalismo. Eu vou deixar essa questão, evidentemente, para você, que é um profundo conhecedor do tema. Nós ainda podemos caracterizar a China como um país socialista, Elias?
É evidente que sim, porque primeiro que a China, qualquer coisa que seja administrada pelo Partido Comunista, não ser socialista é um tanto quanto estranho, né? Até porque as instituições políticas chinesas, elas são completamente diferentes das instituições políticas liberais, né? Ali existem filtros e canais de tomada das decisões em que bilionários e os ricos, os milionários, têm muito pouco canal de influência, apesar de ter influência, na tomada de decisões do país, né? Então, politicamente não é um país com instituições liberais, vamos dizer assim, né? Muito pelo contrário, eu costumo dizer que a China é uma democracia não liberal, com instituições de democracia direta muito interessantes sendo construídas no país, né? Por um outro lado, um país capitalista, ele se caracteriza pela dominância da propriedade privada dos meios de produção, nos setores estratégicos da economia, e a dependência desse setor, que a economia toda tem, dos investimentos que esse setor privado faz da economia. Na China, não. Na China, o setor que engendra, vamos dizer assim, os efeitos de encadeamento, e é onde se inauguram os ciclos de acumulação, é o setor público da economia, né? Ou seja, a capacidade de influência de uma decisão privada de investimento sobre o conjunto da economia chinesa é quase zero hoje, né? Então, é muito complicado falar que um país desse seja um país capitalista. É evidente que a China, ela é uma combinação, em certa medida, de uma série de modos de produção que estão ali convivendo em unidade de contrários. Na China tem socialismo, que é o predominante, tem capitalismo, ou seja, tem setor privado da economia chinesa, tem 400 milhões de camponeses que trabalham ainda na base da enxada, existe um setor coletivo da economia, que, por exemplo, a Huawei é uma empresa coletiva, e que são formas históricas de propriedade que estão ali, em movimento, vamos dizer assim, só que cada vez mais, ao longo do tempo, cada vez mais ancilares, cada vez mais dependentes desse poderoso setor público da economia chinesa, não é? Então, acredito que se nós tirarmos da nossa cabeça uma noção lúdica de socialismo, de que o socialismo ele é uma sociedade que tem a característica A, B, C, D, E, ou seja, retirar uma visão a priorística do que é socialismo, uma visão positivista do que é socialismo, e observarmos o conceito se manifestando no real, é evidente que a China tem hoje uma formação econômico-social nova em construção, superior a qualquer formação econômico-social do mundo capitalista. E isso pelos motivos que eu elenquei aqui: Partido Comunista no poder, o setor público na economia como dominante, o setor privado como não dominante, e não a existência de instituições liberais. Então, a China tem muitas características, que não são poucas, que a distinguem do mundo capitalista. Isso não quer dizer que a China, por ter capitalismo dentro da China, ela também não viva as contradições e os problemas que o capitalismo traz, né? Até porque o novo e o velho estão ali convivendo em unidade de contrários, não somente isso. O novo e o velho estão combinando, e a partir dessa combinação vão surgir novas históricas de propriedade, né? Ou seja, existem fenômenos que ocorrem na China no nível da formação da propriedade, por exemplo, que não está em nenhum manual, não existe em nenhuma previsão dos nossos clássicos, né? Então, é sempre estar observando conceitos manifestando no real e romper com esse positivismo que, em certa medida, marca a mente dos marxistas em geral, da ciência social no Ocidente, né? Aliás, essa própria questão mesmo, se a China é um país capitalista ou socialista, é uma questão que não é uma questão do léxico marxista, né? O léxico marxista perguntaria, por exemplo, qual que é o resultado da combinação daqueles diversos modos de produção que estão ali atuando ali em unidade de contrários, em conflito, e qual que é a forma histórica que surge daquilo ali, né? E a forma histórica que surge dali é uma forma histórica que eu não chamo de híbrida, mas eu chamo de uma forma histórica em que existe a predominância do setor público da economia. Ou seja, seria uma formação econômica e social orientada ao socialismo, né?
Uma das reações para tentar frear o avanço chinês também no campo militar, Elias, se deu recentemente com essa aliança entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, que criaram uma espécie de pacto que foi denominado de AUKUS, para atuar em cooperação na região do Indo-Pacífico. Essa tentativa de limitar a atuação chinesa naquela área do globo, Elias, faz sentido? A China não tem qualquer histórico de invasão de outros territórios, ao contrário do imperialismo estadunidense. Aliás, o próprio presidente chinês Xi Jinping fez questão de frisar isso em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, que nós trataremos à frente mais detidamente. Qual é a análise que você faz para a criação dessa AUKUS por Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, Elias?
Acho que você já respondeu a pergunta. Do ponto de vista chinês não faz sentido. Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos e da natureza psicológica subjetiva e superestrutural de um país como os Estados Unidos, faz todo sentido esse tipo de coisa, né? Porque é um país que ele não vai, vamos dizer assim, como ele se sente um país especial no mundo, com destino manifesto, ele é um país que não vai, vamos dizer assim, entregar o poder assim mundial assim como a Inglaterra entregou, como Portugal e a Espanha entregou, ou seja, ele vai resistir. E a resistência, essa nova ordem que surge no meio da velha, que os americanos representam, isso vai gerar o que os nossos amigos ligados à visão às noções de sistema mundo chamam de caos sistêmico, né? E parte desse caos sistêmico é essa proliferação de bases militares americanas pelo mundo. Essa necessidade de criação de instabilidade o tempo inteiro por parte dos Estados Unidos, via guerras híbridas, via essas tempestades semióticas que nós estamos presenciando o tempo inteiro quando o assunto é China, e também ameaça militar aberta, né? É engraçado porque, por exemplo, o Xi Jinping teve uma reunião logo quando ele assumiu a presidência da China com o Obama. Isso nos Estados Unidos, em que eles acordaram, olha, vocês não, Estados Unidos, vocês não se, não façam manobras com porta-aviões no mar do sul da China, que a gente vai também, vamos manter ali tranquilos. O Obama aceitou essa condição colocada pelo presidente chinês. Uma semana depois tinha um porta-avião americano ali fazendo manobra no mar do sul da China. Já tinha aviões americanos, espiões invadindo espaço aéreo chinês. Né? Então é como que eu diria, é da natureza do imperialismo norte-americano, em especial esse tipo de comportamento, né? E o que eu vejo, vamos dizer assim, é uma tentativa de cerco chinesa pela via do bloqueio, inclusive das vias de comércio que sai do mar do sul da China. Ou seja, a China é muito dependente daquele mar. Daí a importância da relação da China com o Afeganistão sobre o Talibã, porque isso abriria uma nova rota de saída para as mercadorias chinesas e de entrada também, né? Mas eu não me surpreendi com esse pacto, né, entre Austrália, China, Estados Unidos e Inglaterra, Japão, enfim, esses montes de inimigos da China. Mas também entre eles tem muitas contradições, né? Ou seja, os americanos, eles alimentaram que a Austrália ela elevasse o tom em relação à China. A China retalhou, deixando de importar da Austrália carne. Quem ocupou o lugar da Austrália foi os Estados Unidos. Ou seja, também existem contradições aí entre esses países que devem ser colocadas no, na análise quando a gente vai falar sobre ela, né?
Aproveitando que eu já toquei no tema, Elias, o que você achou dessa fala do Xi Jinping na Assembleia Geral da ONU na última semana, quando o presidente chinês defendeu o multilateralismo, atacou essas intervenções militares no Ocidente, prometeu fornecer 2 bilhões de vacinas contra a Covid-19 ao mundo? Ficou dentro do esperado a participação dele nesse Fórum Mundial, Elias?
Para quem estuda a China há um bom tempo, como eu, não fiquei surpreso, né? Porque a China conseguiu criar condições produtivas, vamos dizer assim, institucionais, para ter esse nível de intervenção ao mundo, de doar vacina, de ajudar financeiramente países pobres. Ou seja, a China conseguiu criar essas condições, né? Inclusive exportando capacidade produtiva instalada com essa nova rota da seda, né? Então, essa noção de mundo de destino compartilhado, ou seja, nada disso me surpreende em relação à China. Até porque a China é uma civilização que ela cresce e se desenvolve, tendo como pano espiritual, como pano de fundo, filosofias tolerantes e civilizatórias, como o confucionismo e o taoísmo, né? Então, a própria política externa chinesa, ela acaba refletindo essas filosofias tolerantes e civilizatórias, né? Enquanto que os Estados Unidos acaba que refletindo o discurso do Biden, muito evidente em relação a isso, em retomada da liderança americana do mundo, do exercício de liderança americana do mundo, essas filosofias reacionárias que surgem no Mediterrâneo Oriental e que encontram um lar perfeito para viver e se desenvolver com os Estados Unidos, que essas noções de Destino Manifesto, Nova Canaã. Então, nem o Xi Jinping me surpreende com esse discurso multilateral, internacionalista, e nem os americanos me surpreendem com esse discurso, vamos dizer assim, arrogante, imperialista, e agressivo em grande medida, né? Então, não me surpreendi, né? Aliás, poucas pessoas sabem, mas a China fez o teste, ela faz o teste com a bomba nuclear em 64, se não me engano, e ela anuncia ao mundo que nunca será o único país do mundo, o primeiro país do mundo a lançar as bombas, uma bomba, e nenhum país acompanhou a China nessa com esse discurso chinês, né? E, enfim, a China é uma civilização de paz, né? Ou seja, a China só foi um país expansionista quando foi governada por dinastias estrangeiras, Manchu, Mongol. Ou seja, a China nunca foi um país expansionista. Então, observando em processo histórico e historicamente, não me surpreende a fala do Xi Jinping, muito pelo contrário, eu vejo uma continuidade, vamos dizer assim, de uma política externa que já perdura talvez há mais de 2.000 anos, ou seja, desde quando a China se surgiu como Estado Nacional, né, 2.030 anos atrás, né?
Algo que nas últimas semanas tem dado muita dor de cabeça aos chineses, Elias, é esse episódio envolvendo a gigante do ramo imobiliário, a Evergrande, que estaria à beira da falência, com dívidas que ultrapassariam os 300 bilhões de dólares. Isso tem provocado um verdadeiro rebuliço no mercado financeiro mundial, Elias, que acompanha o desenrolar desse caso com muita atenção. O que é que tem de verdade nessa história, Elias? O rombo da Evergrande é, de fato, desse tamanho todo? Que tipo de efeitos uma eventual falência da empresa pode provocar tanto à China como ao restante do mundo? E o Estado chinês tem condições de intervir para evitar o colapso dessa gigante?
A pergunta é ótima, porque de 2 semanas para cá as coisas estão mudando rapidamente, né, em relação à Evergrande e coincidentemente também do encontro das opiniões que eu tenho defendido na imprensa e nas redes sociais, né? Primeiro que a Evergrande sim é uma empresa super endividada, mas e tem um poder de desestabilizar mercados externos em certa medida, porque tem investidores estrangeiros nela, né? Agora, grande parte da dívida da Evergrande é com o Estado chinês, né? Com bancos chineses, né? E são dívidas que operam com bancos estatais e com moeda local, né? Totalmente diferente da crise da Lehman Brothers, que é com banco privado, aquela coisa toda que vocês sabem, né? E a China tem dois canais. Primeiro, essa questão de ser uma dívida em moeda própria com bancos estatais, e também a conta de capitais da China é fechada e o yuan é conversível. Então, a chance dessa crise ela se alastrar para o mundo é muito pequena, né? Porque o yuan não é conversível e a China tem conta de capitais fechada. Se a China tem condições de dar um jeito nisso, ela já está dando um jeito nisso, né? Tanto é que, por exemplo, existe já um trabalho coordenado, ou seja, todos já sabem que vai ser estatizada a Evergrande. essa estatização está ocorrendo de forma lenta, né? Porque é um processo de estatização que não é um processo qualquer, ou seja, é um processo de estatização de uma empresa gigantesca, uma empresa privada gigantesca, né? E com muitos interesses e atores envolvidos nela, desde as províncias que dependiam da renda da terra para poder fechar suas contas, e a Evergrande era uma tomadora de terras dessas províncias, até 1 milhão de pessoas que podem ficar sem apartamento. Então, o que está ocorrendo na China nesse momento é um movimento que, por exemplo, algumas cidades chinesas já se apropriaram do caixa da Evergrande para poder entregar os apartamentos que precisam ser entregues. Né? E hoje, por exemplo, ontem, inclusive, veio a notícia de que a China está ordenando com que uma série de empresas estatais, uma série de fundos públicos de investimento, uma série de bancos estatais comecem a comprar ações da Evergrande, ou seja, de forma que a presença estatal na empresa ela vai aumentando até se alcançar de forma lenta, gradual e segura uma estatização completa da empresa, ou seja, é um problema. A Evergrande é uma questão a ser solucionada na minha visão, tá? Não estou sendo otimista, com muita tranquilidade, porque a China tem instrumentos produtivos, financeiros, institucionais, sob controle de Estado, que a capacitam a operar no sentido de estancar essa sangria que não é pequena, né? Então, eu vejo com tranquilidade a forma como que a China está lidando com isso e vai encontrar uma solução, porque a China também não é os Estados Unidos, a China não é a Evergrande, não é a Lehman Brothers, a China tem instituições amplamente diferentes das americanas para lidar com esse tipo de problema, até porque na China os bilionários não estão no poder como nos Estados Unidos, tanto é que ninguém foi punido, né? E na China a punição vai rolar frouxa, enfim. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, mas a visão que eu tenho defendido nas últimas semanas, desde quando começou, mesmo contra a maré de todo mundo falar que é um caos sistêmico, isso, aquilo, a falência da China, do mundo, eu tenho sustentado que as coisas devem ser vistas com mais serenidade e calma, porque os chineses têm condições de enfrentar esse problema com muita eficiência.
Eu gostaria de te ouvir também, Elias, a respeito desse momento complicado que o país atravessa na gestão do senhor Jair Bolsonaro, um político absolutamente inepto, autoritário, que jogou o país em um poço sem fundo, nos conduzindo a quase 600 mil mortes em uma pandemia, provocando crises múltiplas, recorde dos índices de desemprego, inflação alta, destruição do nosso meio ambiente e entrega do Estado Nacional. Qual é a análise que você faz desse governo Bolsonaro, Elias?
Acho que a minha análise é a análise de qualquer brasileiro que tem um mínimo de senso patriótico, né? Ou seja, esse governo é uma desgraça completa em todos os sentidos, né? Ou seja, nós vamos fazer uma comparação com o governo Fernando Henrique, por exemplo, que também foi uma tragédia, na minha opinião, o governo Collor, né? Mas ali existia uma ordem no caos, né? Ou seja, existia uma agenda, existiam instituições, inclusive econômicas sendo construídas, assim, por mais que eu não gostassem delas, ou seja, existia um rumo, né? Ruim, na minha opinião, mas tinha, né? Hoje você não tem rumo nenhum, você tem um processo de é um processo que vem de 2013 para cá, um processo que começa em um processo que, na minha opinião, de intervenção estrangeira, que são essas guerras híbridas, né? Ou seja, o que acontece com o Brasil desde 2013. Eu tenho falado para as pessoas, né, ou seja, o imperialismo ele intervém diretamente no Brasil a partir de 2013, né? E essa a utilização massiva de redes sociais para a negação da política, para a construção de uma subjetividade negativa, essa proliferação de grupelhos ultraliberais pelo Brasil em tudo quanto é canto, e essa caçada, vamos dizer assim, a tudo que se referencia à esquerda, né? Porque isso também tem relação direta com a postura que o Brasil passou a ter ao mundo nos governos Lula e Dilma, de maior assertividade, de maior presença no, no é, de BRICS, de fundação do Banco dos BRICS, financiamento de obras na América Latina inteira, na África, esse investimento polêmico, mas que eu acho ultra necessário estrategicamente, foi Porto de Mariel, enfim. O Brasil passou a ter uma presença internacional, né, que incomodava diretamente os Estados Unidos, além do fato de nós termos descoberto os maiores poços de petróleo aqui no Brasil. Então formou-se uma tempestade perfeita para uma intervenção estrangeira no Brasil, Né? E essa intervenção estrangeira vem via Operação Lava Jato, ou seja, ninguém me tira da cabeça que porque a Operação Lava Jato ela é uma intervenção estrangeira sobre o Brasil. Né? E nesse clima todo não poderia sobrar outra alternativa a não ser um Bolsonaro, ou seja, criou-se um caldo, ou seja, foram 14 anos de porrada na esquerda, de utilização de mecanismos que, no fundo, negassem a política e o papel da política na construção de uma sociedade, e a negação do direito também como outro campo de mediação entre as pessoas, entre a sociedade, vamos dizer assim, que surgiu um Bolsonaro como um parasita e um corpo doente, né, vamos dizer assim, né? Então, eu acredito que o desafio Bolsonaro não se encerra com a derrota do Bolsonaro. Nós vamos ter que passar por um processo de desbolsonarização da nossa sociedade. E esse não é um processo pequeno, porque vamos pegar a Europa Ocidental pós-fascismo, né? Em que a desnazificação daquelas sociedades, elas foram possíveis. Foi um fenômeno possível a partir da implantação do estado de bem-estar social, de 25 anos de crescimento econômico ininterrupto, de aumento da mobilidade social, ou seja, isso foi criando condições para uma desnazificação da sociedade europeia e da Alemanha em particular, né? E o caso brasileiro, não sei, porque vai sair o Bolsonaro e nós precisamos de um programa que devolva aos brasileiros esperança, possibilidade de mobilidade social, possibilidade de futuro, porque o bolsonarismo, ele é uma ideologia reacionária fascista, justamente porque ele se alimenta dessa desesperança das pessoas, né? Do futuro, da possibilidade da superação das suas contradições existenciais, ou seja. Então, acho que o grande desafio que nós temos pela frente no pós-Bolsonaro é desbolsonarizar a nossa sociedade. E, além disso, né, existe uma necessidade, que eu acho, de ter uma percepção geracional do que tem que ser superado, porque a destruição tem sido tão grande e cotidiana, porque a destruição não para, né, ou seja, as pautas no, nas, as pautas antinacionais e antipopulares no Congresso, elas continuam sendo votadas e aprovadas todos os dias, né, que talvez somente uma geração de brasileiros seja capaz de reconstruir aquilo que foi destruído. E existem outros obstáculos, ou seja, o Brasil precisa de uma outra maioria política comprometida com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Uma outra maioria política comprometida com políticas não ortodoxas no, na política econômica. Uma outra maioria política que não tenha uma visão fiscalista da economia. E nada disso é fácil de se construir no Brasil hoje. Né? Nós temos desacordo em relação a esses pontos dentro da própria esquerda. Mas no fundamental que o Brasil precisa hoje é retirar Bolsonaro urgentemente do governo. Né? Porque, para que aí sim nós tenhamos condições de pensar o dia seguinte melhor do que hoje. Né? Enfim, acho que esse é um ponto que eu vejo, né? São os pontos fundamentais desse mundo do Brasil pós-Bolsonaro. Né? E é isso. Bora lá, né? É triste, né? Mas temos que ter força para enfrentar esse momento histórico complicado do nosso país, né? E também é parte também deve ser visto como parte da construção da nossa história, da nossa civilização, da civilização brasileira, passar por pessoas como Bolsonaro. Talvez seja isso também parte do nosso processo de crescimento civilizatório, né? Enfim, é isso, né?
Eu queria encerrar, Elias, com uma análise sua para essa relação do Brasil com a China. O presidente Jair Bolsonaro vive atacando os asiáticos de todas as formas, dizendo que os chineses são comunistas. Já arrumou uma série de incidentes diplomáticos justamente com o nosso maior parceiro comercial. É correto dizer, Elias, que a saída do Brasil desse buraco sem fundo em que ele está colocado, com crises múltiplas, passa também pela cooperação chinesa? Nós poderíamos estar em uma outra situação, caso houvesse na presidência da República uma figura que entendesse minimamente o papel dessa parceria estratégica que pode e deve ser construída com a China, que valorizasse os BRICS.
Não, sem dúvidas, né? Nossa sorte é que os chineses têm uma visão do Brasil assim muito mais profunda do que nós mesmos temos, né? Então eles veem o Brasil, o Bolsonaro como uma figura que vai passar e tal, e o Brasil vai ficar para a nossa sorte, né? E o Brasil está perdendo uma oportunidade imensa de se aproveitar dessa capacidade que a China tem hoje de exportar bens públicos, exportar valores de uso, para poder modernizar as nossas infraestruturas. Ou seja, nós estamos privilegiando uma relação com os Estados Unidos, que eu não vejo nenhum problema nisso, inclusive, de ter boas relações com os Estados Unidos, só que não tá, só que não existe nada em troca, né? Muito pelo contrário, né? Nós reduzimos as tarifas de aço os americanos, eles elevaram a tarifa de aço nosso, enquanto a gente tá importando etanol deles, né? Então a China ela é uma janela de oportunidade para a solução dos problemas brasileiros muito grande. Agora, isso demanda uma visão de projeto nacional. Não é mendigando investimento chinês, não é privatizando para empresas estatais chinesas, que a gente vai conseguir alguma coisa dos chineses. Eu acho que tem que ser uma relação que deve ser pautada por uma visão de Estado, uma visão de projeto nacional e uma visão de igualdade. Então, por exemplo, a China, por exemplo, nós poderíamos trocar essas concessões do 5G por obras de infraestrutura. Nós poderíamos fazer como o Irã, por exemplo, está entregando petróleo para a China num acordo de 25 anos em troca de investimentos e transferência de tecnologia no setor de infraestruturas para o Irã. Então, daqui 10, 15 anos, o Irã vai estar tudo conectado por estradas e ferrovias, além do metrô de Teerã, e os chineses que construíram isso vão entregar para eles as tecnologias. O Brasil deveria preparar nosso território para receber 100, 200, 300 bilhões de dólares de investimentos chineses em infraestruturas, né? Aproveitar essa tendência posta espontaneamente de fora para planejar nossa economia, né? Enfim, existem inúmeras possibilidades de uma relação soberana e não subalterna entre Brasil e China abertas, né? Agora, se nós, além de ter uma relação ruim com a China e com o Bolsonaro, nós nos contentarmos de sermos entregadores de petróleo, minério de ferro e soja para eles, isso também não interessa ao Brasil, né? Eu acho que nós temos que ter uma relação de outro nível com a China. E eu falo aqui, a culpa não é dos chineses pelas opções que o Brasil faz em matéria de política macroeconômica e em matéria de inserção internacional. Eu acho que o Brasil tem que tomar, entre aspas, vergonha na cara, nós aqui do campo progressista, e organizarmos um projeto nacional que nos capacite a lidar com os desafios do nosso tempo e observar na China uma grande oportunidade para que nós possamos chegar onde nós devemos chegar.
Elias Jabbour, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar o meu abraço.
Eu agradeço muito essa oportunidade de falar no Faixa Livre. Faixa Livre é uma referência para mim, assim, desde quando eu morava em Brasília, que tinha que vir ao Rio às vezes, e uma outra vez até comparecer ao programa, e eu volto a comparecer hoje, muito orgulhoso, muito honrado. Eu quero mandar um abraço a todos os ouvintes, um abraço a você, um abraço e um beijo no coração de todo mundo, né? E estou à disposição de vocês aí para o que deve e é. Um forte abraço, tá? Até mais.
Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Elias Jabbour. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente, em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES, para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco, é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da FBNDES é o 33984550/0001. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez a nossa chave Pix, é ouvinte@programafaixalivre.com.br, e a conta corrente em nome da AFBNDS no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.